10h17, está no ar o Fórum TSF desta manhã, moderado por Manuela Cássio e com produção de Fernanda Oliveira.
Bom dia. No Fórum TSF de hoje refletimos sobre a importância de o país apostar a sério na ferrovia. Queremos ouvir a sua opinião sobre as propostas do Plano de Recuperação Económica de Portugal até 2030, o plano elaborado pelo professor Costa Silva. Qual é a sua opinião? Devemos avançar com uma linha de alta velocidade entre Lisboa e Porto? Esta deve ser uma das apostas prioritárias do país a nível de infraestruturas? É importante fazer a ligação por comboio entre todas as capitais de distrito? Isto porque temos capitais de distrito onde não há comboio? Queremos ouvir a sua opinião sobre estas propostas no telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. Mas nesta lista de propostas, há ainda outras duas que me dizem respeito a muitas pessoas. É importante apostar na melhoria das ligações ferroviárias nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto? Chegou finalmente a hora de darmos luz verde à eletrificação da rede ferroviária. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. Pensando de uma forma mais global, o comboio deve ser o principal meio de transporte nacional, como defende o professor António Costa Silva. Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. Se preferir participar no debate online, tem à disposição a página da TSF na internet e a página e o Facebook da TSF. Pode escrever a sua opinião. Ao longo do fórum, irei respeitar alguns desses contributos. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Vamos para já escutar a análise do Domingos de Andrade, diretor do Jornal de Notícias. Bom dia, Domingos. Bem-vindo ao fórum. Como é que olhas para estas propostas do professor Costa e Silva? Podem ser importantes para o desenvolvimento do país?
Bom dia, Manuela Cássio, bom dia ao Fórum. Podem ser e são absolutamente estruturantes para o que pode ser este país daqui por 10, 20 anos. São tão estruturantes que o próprio Presidente da República tem insistido muito nisso. Esta é uma oportunidade única. São, de facto, muitos milhares de milhões que vão entrar em Portugal. Esse é um ponto. E o ponto número dois é de que forma é que nós vamos olhar para este pacote e de que forma é que nós vamos olhar para o que temos hoje enquanto país. O país não é uma folha em branco, como diz o próprio Primeiro-Ministro, e o que é que vamos fazer com o que aí vem, pegando no que temos e melhorando e preparando o país para um futuro que se espera seja bem mais interessante e pujante do que é hoje. As propostas a mim de António Costa e Silva, não tendo nada de novo, elas não têm nada de novo desde o início, e não têm nada de novo a começar pela questão da ferrovia, não deixa de ser verdade que muitas delas andamos a discutir há décadas.
A questão será quando é que as propostas, e este é um daqueles fóruns que permite aqui muitos trocadilhos, quando é que as propostas entram nos carris?
Essa é uma questão. E a outra é o consenso. O próprio Primeiro-Ministro diz, e é verdade, que este plano é um plano a três legislaturas, o que significa que vai envolver vários governos, várias tendências políticas, várias interpretações sobre o próprio plano. Portanto, não é um plano, não pode ser um plano do governo. Tem que ser um plano do país, um plano das empresas, um plano da sociedade e um plano com um consenso político alargado. E pegando nessa história, às vezes vale a pena olharmos, não é preciso viajar muito, Manuela Cássio, basta irmos aqui ao país vizinho para percebermos o quão longe estamos e o quão diferente somos hoje de Espanha, que aproveitou de forma completamente distinta aquilo que foram os fundos europeus de Portugal. Deixa-me só dar-te uma ideia. Hoje, fazer a ligação entre Porto e Lisboa por Alfa são 336 quilómetros, demora 2 horas e 58 minutos. Mais coisa, menos coisa. 3 horas de carro faz mais ou menos, enfim, é uma velocidade moderada entre as 2 horas e 45 e as 3. É uma velocidade moderada. Se olharmos para a Espanha, as duas grandes ligações, Madrid-Barcelona, estamos a falar de mais de 600 quilómetros, demoravam na década de 80 8 horas a fazer de comboio. Hoje demora 2 horas e meia. Portanto, o dobro da distância feita em 2 horas e meia. De carro, são mais ou menos 6 horas numa velocidade moderada. Quando vejo a ligação entre a capital, Lisboa, e outras cidades, como por exemplo Valência, que é uma distância mais ou menos entre Porto e Lisboa, faz em menos de 90 minutos de carro, 3 horas e meia. E depois nós olhamos para o que tem sido a aposta, sobretudo no Alfa e na ligação ferroviária Porto-Lisboa, que não começou na década passada, começou em 1988. Imagina isto, Manuel Acácio, em 1988, num Conselho de Ministros de Cavaco Silva, em que foi definido então um plano de modernização dos caminhos de ferro para aproximar, sobretudo, Portugal dos padrões europeus. Quando olhamos, volto a dizer, hoje para o que se faz em Espanha, vê o quão longe estamos, não é dos padrões europeus, é dos padrões do nosso vizinho. Mas depois, esse plano é aprovado em 1988. Sai o ministro Oliveira Martins, entra o ministro Joaquim Ferreira do Amaral, o plano é empatado até 1995, 7 anos depois. Vê bem o que aconteceu. O primeiro Alfa começa a circular 10 anos depois, em 1999. E andamos, desde 2003, a discutir sobre novamente a alta velocidade e a velocidade alta, com na última legislatura, na última campanha eleitoral, termos tido 2 candidatos a Primeiro-Ministro, um Primeiro-Ministro em exercício e um candidato, António Costa, Primeiro-Ministro em exercício e candidato, e o Rio, líder da oposição, a discutir num debate da televisão as diferenças entre velocidade alta e alta velocidade. Portanto, este é o plano em que nós estamos. Se nós olharmos hoje para o que é ainda esta linha do Norte, circulam 730 comboios por dia, isto entre as ligações a quase uma dezena de ferrovias nacionais. Portanto, pegando também nas palavras do consultor do governo, António Costa e Silva, os voos até 600 km ou até 1000 km vão ser proibidos. E nós somos das poucas cidades europeias, eu agora de repente não me lembro de nenhuma, mas das poucas cidades europeias, vamos dar-me aqui esta latitude de margem de erro, que tem uma ligação, que tem que ter uma ponte aérea entre as duas principais cidades como forma de as aproximar. Ora, é bem longe daquilo que nós estamos a falar, que é não haver voos entre os 600 e os 1000 km. Portanto, tudo isto significa que o país, no que diz respeito à ferrovia, precisa urgentemente, de facto, de um investimento sério. Este plano, já ao contrário da versão inicial, prevê que seja tudo feito de uma vez, precisa efetivamente de uma aproximação entre as várias capitais distritos, e portanto, do meu ponto de vista, esse é um dos pontos mais acertados deste plano. Não há forma de o país se desenvolver se não estiver interconectado e com rapidez e eficácia entre si. E quando olhamos para uma outra notícia, por exemplo, que está hoje no Jornal de Notícias, que é o facto de haver uma moção da área metropolitana do Porto pedindo para quê? Para serem abolidas as portagens da Crete, semelhante à CREL em Lisboa, para serem abolidas as portagens. Porquê? Porque neste momento a Ponte do Freixo já tem o tráfego completamente lotado com caminhões. Portanto, o que nós temos que olhar é, não só em termos de perspectiva de futuro, daquilo que é importante para que o país se desenvolva e se desenvolva uniformemente, coisa que não acontece hoje. Nós estamos permanentemente a discutir as questões dos problemas do interior. Ora, o interior hoje não é já entre o Porto ou Lisboa e a Extremadura, entre o Porto e as Beiras, é entre o Porto e a 30 km do Porto, Lisboa, e a 30 km de Lisboa. Portanto, sim, parece-me que esta é uma das vias mais estruturantes deste plano. Depois tem outras também que são absolutamente fundamentais. Por exemplo, António Costa Silva acrescenta neste plano uma preocupação maior com o comércio, com o turismo, coisa que não tinha no plano inicial, e há aqui preparar o país para uma economia digital para o qual não estamos efetivamente preparados.
E esses são temas que merecerão outros debates mais alargados, mas numa análise mais que quase em jeito de resumo, precisam estas medidas, nomeadamente esta questão de ligar todas as capitais do distrito por comboio, melhoria das ligações ferroviárias nas grandes áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, eletrificação da rede ferroviária, são medidas importantes para garantir uma maior coesão territorial do país.
São absolutamente fundamentais. Eu creio que não haverá, não só o país não estará preparado para o futuro, e o futuro é daqui a uma década, é amanhã, não só não estará preparado se não for capaz de ser mais coeso e, portanto, mais eficazmente ligado entre si, esse é o primeiro ponto. Reparem, coisas tão simples quanto esta, quando tens vias secundárias, um dos pontos que é apontado neste plano é uma via secundária Trofa, Famalicão, Santo Tirso. Estamos a falar da Nacional 14. Ora, porquê é que é tão importante uma via pequenina? Por uma razão muito simples, porque a fábrica da Continental não tem acessos decentes ao Porto. E, portanto, não havendo acessos decentes ao porto, e, portanto, vias ferroviárias e vias ferroviárias também para os portos, para poder expedir as mercadorias, não temos uma aposta decente nas exportações. Portanto, a todos os níveis, quer do ponto de vista da coesão territorial, quer do ponto de vista da aposta naquilo que é fundamental para o desenvolvimento do interior do país, a mim parece-me que estamos atrasados nessa discussão, levamos 40 anos dessa discussão, e era importante que pelo menos agora houvesse algum consenso alargado sobre aquilo que é efetivamente estruturante para o país. Porque sabemos que a aposta na ferrovia, da forma como ela está neste momento utilizada no papel, vai absorver uma fatia muito substancial dos fundos europeus. E, portanto, ou temos uma aposta concreta em que toda a gente acredita e é uma aposta para as legislaturas seguintes, ou continuaremos daqui por 20 anos a discutir exatamente a mesma coisa com o país no mesmo estado em que se encontra hoje.
Análise do Domingos de Andrade, o diretor do Jornal Notícias, lança o debate para o qual volto a convidar os nossos ouvintes. Ponto de partida, às propostas do professor António Costa Silva, que é escolhido pelo Governo para elaborar as linhas mestras deste plano de recuperação económica de Portugal até 2030. Ora, o professor António Costa Silva defende que o comboio deve ser o principal meio de transporte nacional. Queremos ouvir a sua opinião, como é que olham para estas, algumas destas propostas? Acham que são boas propostas, são más propostas? É importante ligar todas as capitais distritos por comboio? Apostar numa melhoria das ligações ferroviárias nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto? Avançar finalmente com a eletrificação da rede ferroviária? E devemos ou não dar prioridade também à criação de uma linha de alta velocidade entre Lisboa e Porto? Que opinião têm os nossos ouvintes? Que opinião? Qual é a sua opinião? Número de telefone do Fórum 808-202-173, 808-202-173. 173. Começamos por saber que a opinião tem o professor José Lucas, que é economista do ISEG, o Instituto Superior de Economia e Tecnologia de Lisboa. Bom dia, professor.
Bom dia, Manuel Acácio. Muito obrigado pela oportunidade que me dá. Manuel Acácio, eu realmente não compreendo como, sem condicional dos caminhos de ferro, eu não compreendo realmente o que é que se está a passar neste país, porque ou sou eu que sou um espírito iluminado que duvido bastante, ou então eu não percebo nada disto. Nós não precisamos, já escrevi ao professor Costa Silva mais que uma vez, nós não precisamos da alta velocidade entre Lisboa e o Porto. O que nós precisamos, sem falta, é de ter 4 ou 5 linhas de bitola europeia até à Espanha, porque eu não compreendo como é que Portugal consegue, no século XXI, estar isolado da Europa. E as linhas em bitola europeia são muito mais benéficas do que são, efetivamente, ligar as capitais. Por uma razão simples, é que as linhas em bitola europeia permitem um melhor escoamento de exportações. E além de permitirem um melhor escoamento, colocam o país menos periférico, a não ser que o governo já esteja refém da chantagem da Medway e do outro senhor que quer fazer transbordos na fronteira só porque neste momento investiu em carruagens em bitola ibérica. Eu não percebo nada disto. Nós estamos a discutir peanuts, pá. Neste momento, se Portugal quer aproveitar os dinheiros europeus, a única coisa que tem que fazer é converter 4 ou 5 linhas para sair do país em bitola europeia. Porque senão nós não passamos a cepa torta de forma nenhuma. Nós não queremos luz cá dentro. O que queremos é que as exportações saiam do país para não sobrecarregar as autoestradas de caminhões. Isto é uma coisa perfeitamente abúlica e sem razão absolutamente nenhuma de ser. Eu neste momento estou completamente constrangido e não percebo se António Costa for nesta onda, vai fazer o maior erro político-económico da carreira dele. Porque o país vai continuar a ficar isolado, como completamente isolado da Europa. Isso é uma coisa que eu não posso admitir, nenhum cérebro pensante pode admitir uma coisa dessas.
Obrigado, professor José Lucas, pelo seu contributo, chamando aqui a atenção para esta questão da bitola europeia. A conversão para a bitola europeia parece ter ficado para trás, olhando para, para esta proposta, para estas linhas fortes da proposta do professor Costa e Silva, uma vez que teria um custo elevadíssimo para o país. Bom dia, José Ramos, empresário, liga-nos de Sabugal. Bem-vindo também a este debate. Qual é a sua opinião?
Está, não estou ligado.
Bom dia, José Ramos.
Ah, está. Sim, bom dia.
Bom dia. Como é que olha para toda esta proposta de aposta na ferrovia, com aplauso, com crítica?
Sim, bom dia.
Bom dia, José Ramos. Não, parece haver aqui um problema no contacto com este nosso ouvinte. Vamos daqui a alguns minutos retomar esta ligação. Passo a palavra ao engenheiro civil Mário Lopes, no Jogo de Lisboa. Bom dia, engenheiro. Qual é a sua opinião?
Bom dia. Está-me a ouvir bem?
Assim, ouvi-lo em ótimas condições.
Pronto. Eu gostava de dizer o seguinte. Eu fui uma das pessoas que escreveu a carta para a Comissária dos Transportes. E gostava de dizer que a opinião pública está a ser intoxicada com mentiras pela parte da comunicação social, pelo governo. E gostava de esclarecer o seguinte. A rede ferroviária portuguesa é do século XIX e é obsoleta. Muitas linhas não têm capacidade. Portugal precisa de uma nova linha Lisboa-Porto. Por questões que não têm nada a ver com a bitola, nós precisamos de uma nova linha de Lisboa para o Porto e precisamos de uma linha de Aveiro para Salamanca para cumprir os objetivos da União Europeia de transferência modal, uma nova linha em via dupla. E também precisamos da melhoria da ligação para Madrid, que já está a ser feita com plataforma em via dupla. O que é que se passa? Se Portugal construir três linhas novas de raiz, o custo de pôr lá a bitola europeia é zero. Portanto, faz pôr a bitola ibérica como a europeia. E o que se está a dizer ao governo português é que as novas linhas financiadas a cerca de 70% pela União Europeia, devem ser feitas em bitola europeia em vez de serem feitas em bitola ibérica. O custo da bitola nestas condições é zero, está a perceber? E o custo de mudar a bitola e mudar a bitola na rede convencional é uma coisa que ninguém está a pedir neste momento. E, portanto, o que tem se tentado a dizer, que construir a rede bitola europeia que tem custos comunais, é totalmente mentira. Gostava de dizer também que saíram várias notícias na comunicação social a dizer que a Comissária Europeia, na resposta, diz que Portugal não precisa de uma rede de bitola europeia. Eu gostava só de ler aqui um bocadinho da resposta, a tradução para português, para as pessoas perceberem que isto não é verdade. Diz na resposta: as novas linhas que estão a ser construídas, ou que vão ser construídas, ou que vão ser melhoradas no corredor, até 2030, o corredor é o corredor atlântico. Ela se refere, que era o que estava na nossa carta, que são as tais linhas que eu estou a dizer, novas que Portugal precisa. Lisboa-Porto, Aveiro-Salamanca e do Poceirão-Caia. Ou não é Poceirão, Sines-Caia. Diz aqui, estas linhas vão criar uma rede de bitola europeia em Portugal em 2030. Portanto, o que a comissária está a dizer é que estas linhas são para criar uma rede de bitola europeia. O que saiu em muitas notícias, em alguns jornais, é exatamente o contrário, é mentira. Está a ver? Só queria realçar mais uma coisa, que todos os nossos meios de ligação, principalmente por mercadorias, para a Europa, não têm competitividade. Neste momento anda quase tudo por ferrovia, por rodovia. A via marítima serve para alguns setores da atividade, mas não é competitiva para muitos outros. A nossa ferrovia existente não tem qualidade, não tem competitividade. Portanto, ou fazemos a ferrovia de bitola europeia, ou todas as nossas importações e exportações para a Europa vão aumentar de custo. Ninguém vai investir em Portugal, em investimento industrial. Vamos afastar o investimento industrial e, exagerando um bocadinho, vamos tornar Portugal uma espécie de Albânia, um país aqui um bocado isolado, pobrezinho e atrasado. Era só isto que eu queria dizer. Obrigado.
Obrigado pelo seu contributo, engenheiro civil Mário Lopes. Estamos aqui a falar da bitola europeia, simplificando aqui um bocadinho as coisas. Estamos a falar da largura da via férrea. Próximo convidado do Fórum TSF, o Secretário de Estado das Infraestruturas. Bom dia, Sr. Secretário de Estado Jorge Delgado. Bem-vindo ao Fórum TSF. Gostava de começar por lhe perguntar como é que o Governo olha para estas propostas do professor Costa e Silva. Estão em sintonia?
Muito bom dia, Manuela Cássio, muito bom dia ao Fórum. Sim, absolutamente. Este era um objetivo que estávamos já a perseguir, que o estudo do professor Costa e Silva veio ainda consolidar e mostrar que, de facto, a questão da aposta no transporte ferroviário é uma aposta absolutamente fundamental e que, portanto, dá-nos ainda mais alento para continuar um plano que já existia, que agora aparece ampliado e renovado do ponto de vista de objetivos.
E estas, depois, descendo um bocadinho aqui mais ao pormenor, nestas apostas concretas que são sugeridas pelo professor Costa e Silva, a linha de alta velocidade entre Lisboa e o Porto, a eletrificação da rede ferroviária, voltarmos a ligar ou ligarmos todas as capitais de distrito por comboio, apostar também numa melhoria da circulação ferroviária nas grandes áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. Estas são propostas que, em todas estas propostas, existe esta sintonia, Sr. Secretário de Estado?
Em absoluto, em absoluto. Portanto, do ponto de vista da eletrificação, e como é sabido, nós temos já em curso um plano de investimentos, que é o chamado Ferrovia 2020, um volume global de investimento de cerca de 2 mil milhões de euros, que está em curso e que estará concluído até 2023, que cumpre com os objetivos que são impostos pela União Europeia, no sentido de concretizar três grandes objetivos, que são dotar as nossas linhas ferroviárias de uma melhor competitividade e de uma melhor interoperabilidade com a Europa, nomeadamente com a Espanha. E, portanto, que passam por transformar as nossas linhas em linhas completamente eletrificadas, transformar as nossas linhas em linhas dotadas de um sistema de sinalização interoperável e europeu e dotar as nossas linhas de capacidade para circular em comboios de mercadorias 750 metros. Portanto, esse é um plano que está em curso e que continuaremos para lá daqueles projetos que estão já a ser feitos. A questão da ligação Porto-Lisboa por alta velocidade é uma questão determinante, é uma questão que acho que todos temos já hoje consciência, que a ligação entre distâncias do tipo Porto-Lisboa, que são 300 quilómetros, tem que ter, e ainda por cima duas cidades com a importância capital que têm para o nosso país, tem que ter uma possibilidade de ligação que não passe, que seja rápida e que não passe necessariamente pelo avião e, portanto, a alternativa que existe é mesmo, e a única e a alternativa certa, uma ligação de velocidade elevada, de alta velocidade, como queiramos chamar, entre Porto e Lisboa, sem prejuízo depois dela se pensar também no seu prolongamento para norte, para até a Espanha e, evidentemente, também na ligação a Madrid. Quanto à ligação das capitais do distrito por via férrea. Bom, isso foi algo que no passado existiu, algumas capitais foram perdendo essa ligação, por razões que são conhecidas, de um desinvestimento mais ou menos generalizado na ferrovia que este país adotou durante uns anos, claramente hoje percebemos de forma errada, mas que deverá ser retomado, e esse é um trabalho que tem que ser feito no contexto de elaboração do Plano Ferroviário Nacional, que nos dirá, portanto, e que por certeza incluirá também nesse plano a ligação às capitais de distrito.
Olhando ainda para estas propostas, nomeadamente esta questão da alta velocidade, aqui há cerca de 2 anos o Primeiro-Ministro, questionado numa entrevista ao Jornal Espanhol sobre esta questão, disse que esta alta velocidade era um tabu em Portugal e ficaria adiado por muito tempo. Já não é tabu?
Bom, eu não sei exatamente os contextos em que essas afirmações foram feitas. O que eu sei é que, enfim, hoje parece mais ou menos evidente que, para todos, que a aposta na alta velocidade é uma condição. As questões ambientais vieram revelar que nós tínhamos que alterar os nossos modos de mobilidade, que tínhamos que abandonar, na medida do possível, o transporte por rodovia, e não há outra maneira de transportar grandes quantidades de pessoas que não seja mesmo pelo comboio, e esse transporte tem que ser feito de forma eficaz, e a forma eficaz de fazer, do ponto de vista económico, do ponto de vista de tempo, é mesmo com alta velocidade. E, portanto, acho que já perdemos o medo. A própria União Europeia nos dá sinais nesse sentido e nos empurra para essas soluções. O plano que foi agora estudado também. Portanto, acho que o importante é que hoje parece termos todos já em Portugal um consenso sobre essa necessidade e, portanto, sobre o desígnio de termos que perseguir esse objetivo o mais rapidamente possível.
E poderá ser construída apenas numa fase, como propõe o professor António Costa Silva, depois de ter feito uma relação custo-benefício, ou o Governo entende que devemos avançar com este processo, mas por fases?
Naturalmente que o nosso desejo seria fazer já, de uma vez só, a ligação Porto-Lisboa. É isso que estamos a estudar, estamos a ver, do ponto de vista da capacidade de o fazer e da disponibilidade de fundos que teremos também para o efeito, da forma como eles forem distribuídos. Há apostas que vão ter que ser feitas e há, portanto, opções que vão ter que ser tomadas. Nosso desejo, como digo, é fazermos a ligação de uma vez só. Estamos a avaliar essa possibilidade, sendo certo que, se assim não for, teremos que fazer em duas fases, mas perseguimos ainda o objetivo de fazer, de facto, uma ligação Porto-Lisboa como próximo objetivo concreto.
Há aqui uma questão polémica, aliás, tendo em conta as participações dos ouvintes que já aqui escutámos, nomeadamente o engenheiro civil Mário Lopes, a questão da bitola europeia. É uma questão muito batida, muito polémica, se Portugal deve ou não avançar para a bitola europeia, permitindo depois assim uma ligação entre toda a Europa, o que facilitaria não só o transporte de passageiros, mas aqui é muito importante também a questão das exportações e dar um novo fôlego à indústria portuguesa. Ora, esta nova proposta do professor Costa e Silva parece deixar cair, ou pelo menos colocar numa segunda linha de prioridades, essa transferência para a bitola europeia, dado os elevados custos que isso traria. Que opinião tem o Governo? Seguirá esta sugestão do professor Costa e Silva?
Ora bem, o tema da bitola, eu penso que apareceu agora muito na discussão pública tem sido muito debatido, mas eu penso também à medida que o tempo passa, se vai percebendo que, objetivamente, é um tema que não é relevante para o momento que vivemos. Vejamos, é preciso ter a noção que os investimentos que estamos a fazer, nomeadamente aqueles que são financiados no âmbito do corredor atlântico, do tal corredor que faz parte das redes transeuropeias de transporte e que é financiado diretamente pela União Europeia, nem é através dos fundos nacionais, é mesmo diretamente da União Europeia, é um projeto que é financiado para construir aquilo que estamos rigorosamente a construir. E o que estamos a construir é uma modernização das linhas, nomeadamente do corredor norte, que é a linha da Beira Alta, e da nova ligação até à fronteira, Évora fronteira, que estão a ser feitos de acordo com aquilo que a União Europeia nos obriga e em perfeita articulação com a Espanha, ou seja, modernizando as linhas e mantendo neste momento a bitola ibérica. O que acontece é que, nas linhas que são novas, as linhas estão a ser construídas com a possibilidade de, mais tarde, se for entendido como útil e necessário, podermos migrar para a nova bitola europeia. Portanto, as travessas que estão a ser, no fundo, onde depois se apoiam os carris, estão a ser colocadas com essa possibilidade. Mas reparem, não faria nenhum sentido mudarmos a bitola nesta altura nas obras que estão em curso, porque senão chegaríamos à Espanha e aí íamos ficar isolados, não da Europa, mas isolados até de Espanha, porque Espanha continua a fazer os seus trabalhos e continua a fazer a modernização das suas linhas nas ligações com Portugal em bitola ibérica. Portanto, nós não teríamos sequer alternativa neste momento que não seja aquela que estamos a ter.
O Governo subscreve esta tese do professor António Costa e Silva: o transporte ferroviário deve ser o principal transporte nacional.
Sem dúvida, como transporte de passageiros de massas, como transporte de mercadorias, deve de facto ser o principal transporte em Portugal. A aposta que estamos a fazer, o investimento que estamos a fazer, é exatamente nesse sentido e com essa visão. Não há outra maneira. Temos que, por questões de eficiência económica, por questões ambientais, temos mesmo que fazer esse trabalho, temos mesmo que fazer essa opção e conseguir esse objetivo.
Obrigado, Sr. Secretário de Estado Jorge Delgado, pela participação no Fórum TSF. Garantia de aqui deixada pelo Secretário de Estado das Infraestruturas que o Governo subscreve estas propostas do professor António Costa e Silva. Fica aqui também claras as explicações do Governo sobre o facto de não irmos avançar já para a bitola europeia. Ficando também essa clarificação, o Governo gostaria de construir só numa fase, de uma só vez, a ligação de alta velocidade entre Lisboa e o Porto. Que opinião têm os nossos ouvintes sobre estas propostas? Devemos, de facto, dar prioridade ao comboio? Que opinião tem o empresário José Ramos, nos Liga de Sabugal? Bom dia. Vamos ver se agora conseguimos escutar.
Bom dia. Bom dia a todos os colaboradores da TSF. Obrigado por dar voz à população, ao povo português, para se fazer sentir. Relativamente à ligação das cidades através do comboio, acho que é fundamental fazer esta ligação.
José Ramos?
Conseguir mobilidade das pessoas. Mas existe um grande problema, que é, de facto, os distritos não têm massa humana, mas são cidades demasiado pequenas para conseguirmos tirar rendimento disso. Devíamos tentar uma política de tornar essas cidades com aumentar a população, atrair a população, principalmente as cidades do interior, são cidades que nem podem ser consideradas cidades, cidades com 30 mil habitantes de média, não têm mais, não têm massa crítica para conseguir fazer o desenvolvimento. Isso é uma aposta política forte para podermos mudar o tal estado de coisas. Estas apostas de ligação das cidades não têm o devido efeito, porque não estamos a desertificar o interior do país. E ao desertificar o interior do país, essas apostas deixam de ter interesse. Quer dizer, se a política do nosso governo é desertificar totalmente o interior, para que é que queremos cá o comboio quando não há cá pessoas? Vamos tirar as pessoas ou vamos pôr um comboio para quem? A primeira questão é o comboio é fundamental, é muito importante, mas temos de ter pessoas. Essas pessoas para as cidades do interior são importantes. Todas as cidades do interior, desde Bragança, Guarda, Castelo Branco, Beja, Évora, são cidades de 20, 30, até Évora talvez tenha um bocadinho mais, mas são cidades de 20, 30, 40 mil habitantes, não têm mais. Não têm capacidade de participar. Tem de haver uma política totalmente diferente do nosso governo. Era isto que eu queria transmitir.
Obrigado, José Ramos, pela sua participação no Fórum TSF. O próximo convidado do programa de hoje é o jornalista Carlos Cipriano, jornalista do Público. Lemo regularmente, acompanha questões ligadas à ferrovia. Carlos Cipriano, obrigado por ter aceitado este convite para participar no Fórum TSF. Peço-lhe uma primeira avaliação a estas propostas do professor António Costa Silva. Vão no sentido certo, em tua opinião?
É fundamental, é muito importante, mas temos que ter pessoas.
Carlos Cipriano?
Essas pessoas para a cidade do interior são importantes.
Parece haver aqui também problema no contacto com o Carlos Cipriano. Já ligaremos, voltaremos a retomar este contacto. Bom dia, Jorge Ferreira, maquinista na CP, liga-nos de Coimbra. Bem-vindo a este debate. Jorge Ferreira? Não, tem indicação de que caiu a ligação telefónica com este ouvinte. Vamos retomar este contacto assim que nos for possível. Espreito aqui o debate online. Nosso ouvinte Filomena André participa com esta opinião. Concordo inteiramente. É essencial e inadiável, importa aderir à bitola europeia ou pelo menos dupla bitola e ter horários que sejam de acordo com as necessidades das populações e simplifiquem as ligações. Atualmente, os horários desrespeitam totalmente as necessidades das populações e não permitem ligações eficazes. Ora, no Fórum TSF, queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes sobre as propostas do professor Costa e Silva. Relativamente à ferrovia, há alguma alteração ali nas propostas, nomeadamente esta questão da bitola europeia que ficou para trás, ficou, digamos assim, para uma segunda fase. Defende o professor António Costa Silva que o transporte ferroviário deve ser o principal transporte do país. Retomamos agora aqui o contacto com o jornalista do Público, Carlos Cipriano. Carlos, bom dia, bem-vindo ao Fórum. Perguntava-te se, conhecendo um profundo conhecedor desta área, se consideras que as propostas do professor Costa e Silva vão no sentido certo?
Deixei de ouvir.
Bom, estou de facto aqui complicado o contacto com o Carlos Cipriano. Veremos um pouco mais à frente se é possível este contacto. Olhando aqui novamente para estas propostas, vamos aqui salientar algumas dessas ideias defendidas neste plano de reconversão, ou melhor, plano de recuperação económica de Portugal até 2030. Defende o professor António Costa Silva que precisamos de avançar rapidamente com uma linha de alta velocidade entre Lisboa e Porto, devendo ser feito um estudo de custo-benefício para ver se é possível, se é favorável para o país avançar com essa construção numa fase. É importante ligar todas as capitais de distrito por comboio, é outra das propostas do professor Costa e Silva, que defende ainda a melhoria das ligações ferroviárias nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, defende também a eletrificação da rede ferroviária. Que nos ouviram a opinião dos nossos ouvintes? Concordam com estas ideias? Número de telefone do Fórum 808-202-173, 808-202-173. Bom dia, engenheiro Fernando Silva, liga-nos de Lisboa. Qual é a sua opinião?
Bom, eu estou, lamento não ter seguido todo o debate, mas estou a falar em nome do grupo de defende a ligação em bitola europeia à Europa, além de Pirineus. E, portanto, a minha opinião é que é preciso desmistificar. Tem-se dito que nós queremos transformar, fazer a migração da rede existente para a bitola europeia. Não, nós queremos manter a rede existente na sua bitola ibérica, mas queremos uma linha nova, linhas novas para a ligação à Europa, além de Pirineus. E para isso é preciso uma ação coordenada com a Espanha e com a França, de acordo com o plano das redes transeuropeias que estão explicadas nos regulamentos 1315 e 1316, que é isso que, de facto, o Governo não diz, e a IP também não dizem, que é preciso cumprir até 2030 um plano de redes transeuropeias para facilitar as exportações. Nós, neste momento, já exportamos mais para o conjunto França, Alemanha, do que para a Espanha. E, portanto, é preciso coordenar com a Espanha o cumprimento desse plano que diz 2030 rede, o corredor internacional sul e norte para a Europa. E isso não está a ser feito e estão-se a dizer essas incorreções, que nós queremos mudar a bitola da rede existente. Não queremos. Queremos cumprir o plano de 2030. Inclusive, o regulamento é muito claro. É preciso transferir 30% de carga rodoviária. É preciso fazer um plano de reconversão das empresas de caminhonagem, porque temos de passar a exportar pelo comboio. Pelo comboio para a vida marítima, mas principalmente pelo comboio. Isso é também o que Espanha está a fazer. E o Governo vem dizer que não está a fazer nada. Espanha, para 2023, pensa inaugurar o Ypsilon de Basco, que é uma rede no País Basco ligada à França em bitola UIC. Portanto, era isso, a minha opinião neste fórum, era chamar a atenção para que há programas da Europa. O objetivo é 2030 e não se está a fazer nada para isso.
Obrigado, engenheiro Fernando Silva. Que opinião tem o Rogério Mota, gestor de projetos, que nos escuta em Guimarães. Bom dia.
Bom dia, muito bom dia, doutor Matela Cássio, como está? Eu faço parte de um grupo de Guimarães que defende o tramway e que luta pelo tramway ou um estudo de tramway para a nossa cidade e para cidades similares de Portugal. Nós defendemos e acreditamos também que a ferrovia é, sem dúvida, a solução de presente e de futuro. Basta olhar para cidades médias como em França, algumas delas como Guimarães, em que já adotaram estas soluções. Nós acreditamos em Guimarães e fizemos um debate há cerca de um ano aproximadamente, um debate público onde tivemos as forças políticas e alguns técnicos especialistas na área, em que defendíamos que as cidades como Guimarães deviam ter uma linha, numa primeira fase, uma linha única, para começar a inverter a mobilidade de dentro para fora. Nós defendemos que, ou acreditamos que uma linha de tramway permitiria a mudança progressiva do automóvel para a ferrovia, para inverter as condições climáticas, para inverter a questão do uso do automóvel. Portanto, no seguimento desta discussão, e tivemos a oportunidade também de comentar isto na altura com o Sr. Ministro das Infraestruturas, o Dr. Pedro Nuno Santos, que no seguimento da conversa de hoje e do tema de hoje, que não será só, ou não deveria ser só a nível nacional esta discussão, não devia ser só as grandes ligações, mas olhar para as cidades pequenas e médias que começam no presente a ter problemas de trânsito, problemas de mobilidade, e de começar a trabalhar nesse sentido, começar a fazer estudos, a analisar, para que possamos, num futuro próximo, daqui a 10, 15 anos, termos uma grande rede e uma grande malha de ferrovia que nos permita ter uma boa mobilidade e uma mobilidade verde.
Obrigado, Rogério Mota, também pelo importante contributo que deixou aqui neste fórum. Refletimos sobre a importância da ferrovia. Retomaremos este debate já a seguir ao Noticiário das 11.
Vamos retomar o fórum TSF. A edição é de Manuela Cássio, com a produção de Fernanda Oliveira.
Retomamos no Fórum TSF o debate sobre a importância da ferrovia. Ponto de partida às propostas do professor António Costa Silva, que defende que o comboio deve ser o principal meio de transporte nacional. Um dos pontos, uma das áreas importantes do Plano de Recuperação Económica de Portugal até 2030 diz respeito à ferrovia. O professor Costa Silva defende que o país deve avançar com uma linha de alta velocidade entre Lisboa e Porto. Ouvimos há pouco o secretário de Estado das Infraestruturas defender que o Governo considera que esta alta velocidade é essencial e se o Governo conseguir, então deverá ser feita só de uma vez, em vez de ser repartida por diversas fases. Outras ideias que merecem o apoio do Governo: a ligação de todas as capitais de distrito por comboio, a melhoria das ligações ferroviárias nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto e ainda a eletrificação da rede ferroviária. E perguntamos neste Fórum TSF aos nossos ouvintes como é que eles olham para estas propostas, com aplauso, com algumas críticas. Já ouvimos aqui parte de alguns dos nossos ouvintes muitas reticências ou muitas fortes críticas a esta questão de a bitola europeia ficar para trás. Retomamos agora o contacto com o Carlos Cipriano, jornalista do Público. Acompanha muito as questões ligadas à ferrovia. Bom dia, Carlos Cipriano, como profundo conhecedor desta área. Como é que avalias as propostas do professor António Costa e Silva? São válidas? Vão no sentido certo?
Olá, muito bom dia. Sim, a resposta é muito simples. São válidas e vão no sentido certo.
Temos condições para que o comboio possa, de facto, ser o principal meio de transporte do país?
Isso é que eu já não consigo responder, ou seja, eu acompanho este setor há mais de 30 anos e há 30 anos que ouço estas discussões, estes debates eternizarem-se, há 30 anos que acompanho a feitura de muitos riscos nos mapas, a desenhar linhas e traçados e depois constato que nunca se fez nada ou que muito pouco se fez. E, portanto, em relação a isso, a experiência aconselha-me a ter alguma cautela e a ser um pouco cético. Em todo caso, tendo em conta agora também esta declaração de fé da própria Comissão Europeia, os apoios comunitários que aí vêm, e também o compromisso do governo português para com este setor e a existência de um ministro que se confessa um fervoroso adepto da ferrovia, torna-me um bocadinho mais otimista, ou pelo menos menos cético. E, portanto, se as propostas são avançar com uma linha de alta velocidade ou de velocidade alta entre Lisboa e o Porto, de ferroviária nacional, de forma a contemplar as capitais de distrito e contribuir para a coesão territorial, então sim, estaremos no caminho certo.
Esta proposta também de se avançar, e esta é uma das tais ideias, como referiste, já ouvimos muitos anúncios, muitos calendários que depois não são cumpridos. Exato. A eletrificação da via é uma área também essencial, em tua opinião?
Sim, mas não seja porque neste momento já é inevitável, ou seja, Portugal já tem 2/3 da sua rede ferroviária eletrificada e, portanto, não faria sentido deixar umas pontas soltas que seriam alguns pedaços da rede não eletrificadas. E, portanto, faz sentido aquilo que está a ser feito neste momento, que é continuar a eletrificação na linha do Douro, na linha do Oeste, no Algarve e no Alentejo, para ficarmos com uma rede totalmente eletrificada, que obviamente é muito mais amiga do ambiente e contribui para a descarbonização. No entanto, devo acrescentar que só isso não basta. E quanto a isto, está a ser cometido um erro bastante grave, que é os projetos em curso limitam-se unicamente à eletrificação, ou seja, a colocar a catenária em cima da via férrea para que se passe de tração diesel para tração elétrica. Isso, obviamente, é muito importante. Como disse, contribui para um ambiente mais limpo, para a descarbonização. Também permite que os comboios sejam mais rápidos a diesel, mas o erro, quanto a mim, fatal e muito grave que se está a cometer é o de não se aproveitarem estes projetos e estes investimentos para também mexer na infraestrutura e contemplar aumentos da velocidade. Ou seja, está-se apenas a colocar a catenária e permite-se que o traçado das linhas continue como basicamente estavam desde o século XIX e não se investe nos aumentos de velocidade. Eu diria que particularmente escandaloso, para usar um adjetivo muito próprio destes fóruns, é o que está a acontecer, por exemplo, o que está previsto para a linha do Algarve, onde, entre Tunes e Lagos, depois da eletrificação, os comboios vão continuar à velocidade, limitados à velocidade máxima de 90 km/h, e ao passar nas estações estão limitados a 45 km/h. Ora, de pouco adianta fazer a eletrificação se depois os comboios não podem andar mais depressa. Isto não acontece só no Algarve, acontece um pouco por todo o país, onde a Infraestruturas de Portugal está a fazer a eletrificação, mas depois não faz nada para aumentar a velocidade. velocidade dos comboios. E nós não podemos estar a fazer investimentos que custam milhões, que são para o século XXI, que são para as próximas décadas, e chegar lá com os comboios a circularem a 90 km/h ou a 100 ou 120 km/h. Portanto, impunha-se que se fizesse um upgrade para ganhar velocidade, para que só assim os comboios sejam mais competitivos do que a rodovia.
Já apostamos aqui pela participação de alguns dos nossos ouvintes que há aqui uma questão muito polémica, que é a questão da bitola europeia, a largura da linha férrea. Esta nova versão do plano do professor Costa e Silva deixa para trás esse alinhamento pela bitola europeia. Ouvimos aqui o secretário de Estado, Jorge Delgado, dizer que essa é uma questão que pode ficar para uma fase posterior, até porque Espanha não tem essa bitola europeia. Como profundo conhecedor desta área, achas que esta é uma questão importante?
Não, não é uma questão importante, diria mesmo que é uma não questão, é um falso problema. De facto, é muito fácil ter um discurso simplista e até populista do tipo, dois pontos, nós temos uma bitola diferente do resto da Europa, então é importante estarmos isolados por a bitola toda igual à do resto da Europa. Isto é um discurso muito fácil de passar para as pessoas que estão um pouco menos esclarecidas em relação a estas questões. Mas não é um problema. Ou seja, há questões bem mais importantes para a interoperabilidade, para que os comboios possam circular entre os países do que a bitola. Desde logo, o tipo de alimentação da tração da energia elétrica, a leitura da sinalização para que os comboios que circulam em Portugal ou em Espanha possam ter a mesma leitura da sinalização eletrónica, a possibilidade de maquinistas poderem conduzir os comboios de um lado e do outro e não ter que haver tração, a mudança de locomotivas na fronteira. Portanto, há todo um trabalho a fazer para permitir a interoperabilidade que coloca a questão da bitola em último lugar. Eu diria que neste aspecto a infraestrutura de Portugal está a proceder muito bem. Ou seja, o que está a acontecer, e como há pouco o secretário de Estado explicou, é que os novos investimentos que estão a ser feitos já contemplam a colocação de bitolas, de travessas bibitola, ou seja, são travessas que já têm lá a possibilidade de um dia, quando se muda a bitola, os carris serem recolocados já de acordo com a bitola europeia. Portanto, esse investimento já está a ser feito e daqui por 30 ou 40 anos
estamos aqui.
Agora, neste momento, gastarmos muitos milhares de milhões de euros nacional, aí eu penso que isso seria um erro tremendo e sem qualquer benefício. Deixa-me só acrescentar o seguinte. Neste momento, Portugal e Espanha têm a mesma bitola, que é a bitola ibérica. E, portanto, não há nenhum problema de bitola entre os dois países. E, no entanto, a quota de mercado do tráfego de mercadorias entre os dois países na ferrovia é de apenas 6%. E não há nenhum problema de bitola. Portanto, há muito trabalho a fazer para que as mercadorias deixem a estrada e voltem para o caminho de ferro e que não passe só pela bitola. E já agora, se me permites, uma vez que se fala na ilha ferroviária, eu penso que neste momento a ilha ferroviária não é a questão da bitola. A ilha ferroviária é o facto de, com a pandemia, terem sido suspensos os comboios internacionais que ligavam Portugal à Espanha e à França e que não são repostos e que não se sabe quando é que voltarão a ser repostos ou se serão retomados. Tânia Expresso, que é o comboio que diariamente ligava Lisboa a Madrid, e o Sud Expresso, que é um comboio com 140 anos que liga Portugal à França, neste momento fazia a viagem Lisboa à Andaia, estão suspensos desde março. Pelo lado dos espanhóis, não há vontade de reativar esse serviço, e o que está a acontecer neste momento é que, do ponto de vista dos passageiros, Portugal, sim, aí está a transformar-se numa ilha ferroviária, e isso é muito mais preocupante do que a bitola, que é uma questão que não é um problema e que pode ser resolvida no longo prazo.
Agradeço ao Carlos Cipriano, jornalista do Público, o importante contributo que deixou aqui no debate que fazemos hoje no Fórum TSF. Carlos Cipriano, que há 30 anos acompanha as questões da ferrovia. Espreito agora aqui o debate online. Rui Rebelo participa com este contributo. O mais importante é termos um modelo economicamente viável para que daqui a 20 anos os transportes públicos não sejam novamente degradados de tal maneira que só com um investimento massivo podem voltar a corresponder às nossas necessidades. Por isso, acredito que um sistema de transporte público sustentado fora do orçamento do Estado pelo utilizador pagador, sendo assim mais justo para quem mora no interior do país, pois não tem acesso a esses serviços. De resto, tal como acontece no socialismo sueco, o serviço deve ser assegurado por prestadores de serviço privado, tirando assim peso estrutural ao Estado, tornando-o mais eficiente, pois a qualidade e a oferta só melhoram quando há concorrência e algo para ser público não tem que forçosamente ter funcionários públicos contratados pelo Estado, evitando desigualdades salariais entre privados e públicos, contribuindo assim para uma melhor igualdade global, bem como para menos despesas do Estado. Antes de retomarmos a opinião dos nossos ouvintes, vamos ao encontro do Presidente da Câmara de Vila Real, Presidente dos Autarcas Socialistas. Bom dia, Sr. Presidente Rui Santos, bem-vindo ao Fórum TSF. Preside uma autarquia onde desde 2009 não passam comboios. Como é que leu estas propostas do professor António Costa Silva e esta garantia deixada aqui na abertura do Fórum TSF pelo Secretário de Estado Jorge Delgado de que estas propostas merecem o apoio do Governo?
Antes de mais, muito bom dia e muito obrigado pelo convite. Eu concordo, em princípio, repito, em princípio, com as propostas do professor Costa e Silva, mas deixo duas notas prévias. A primeira é que estes investimentos de milhões, preveem-se sobretudo no litoral. Quando se fala na ligação Porto-Lisboa, é disso que estamos a falar, e estamos a falar em privilegiar sobretudo as duas áreas metropolitanas. E eu acho que não se deve olhar só para esta prioridade e esquecer todas as outras opções de investimento que o interior carece. A segunda nota é que tudo isto já vem muito tarde. E vem muito tarde porque, infelizmente, as políticas, as táticas político-partidárias que imperam nos últimos 20 anos impediram que este processo já estivesse no terreno. E espero, sinceramente, que todos, sem exceção, tenhamos aprendido com os erros do passado e possamos olhar para o futuro. Dito isto, acho que os comboios devem ser prioritários. Estou de acordo que as capitais de distrito devem estar ligadas por comboio e faço já uma proposta. É que este processo se inicie exatamente por repor as ligações que terminaram nas capitais. Vila Real tinha uma ligação às Chaves, à fronteira, e uma ligação à linha do Douro, à Régua. Aquilo que eu proponho é que se comece exatamente por estas ligações que terminaram. Esta terminou em duas fases. Primeiro pelas mãos do professor Cavaco Silva nos anos 90, depois já com o engenheiro Sócrates e com o Dr. Pedro Passos Coelho terminou definitivamente a ligação de Vila Real à Régua. Comecem por repor as ligações que terminaram. Os rios estão recolhidos, já não existem, portanto vamos começar por repor carris, por eletrificar as linhas e por avançar com esses processos. E depois avancemos então para o comboio de alta velocidade Porto-Lisboa. Isso era um sinal de boa-fé e era um sinal de que realmente queremos fazer diferente, queremos corrigir o passado e queremos desenvolver o país como um todo e queremos garantir a coesão social e territorial de Portugal.
Para precisar essa sua ideia, Presidente Rui Santos, se eu bem percebi, quando começou a falar na questão da prioridade das ligações que tinham sido custadas desde 2009 e até antes, pensei que se estava a referir apenas às ligações digitais. Mas o que nos está a dizer é que a prioridade das prioridades devia ser não o tal TGV, ou como queiramos chamar a linha de alta velocidade de Lisboa do Porto, mas prioridade ajudar a desenvolver o interior com a ligação entre os distritos.
Exatamente. Repare-se que nós temos 75% do território com 25% da população. E, portanto, é necessário desenvolver o país como um todo e canalizar todos estes investimentos para uma área que já por si está desenvolvida, tem gente, tem problemas que correspondem a essa densificação de população. Mais população, existe-se mais hospitais, mais linhas de transporte, mais escolas, e ignorar o resto do território é claramente errado. Todos reconhecem que é errado. Está na altura de, tendo esta oportunidade de investir e ter fortes investimentos em Portugal, que esses investimentos sejam direcionados para o interior, para a ferrovia, mas comecemos ao contrário. Comecemos do interior para o litoral e não, como me parece que está a ser desenhado, voltamos a cometer os mesmos erros. Primeiro desenvolvemos o litoral e depois vamos ver se o que resta chega ao interior e esta praxis, esta forma de agir, leva a que o país continue inclinado e que essa inclinação se vá, a cada dia que passa, acentuando.
Obrigado, Sr. Presidente Rui Santos, Presidente da Câmara de Vila Real e da Associação Nacional de Autarcas Socialistas, deixando aqui um aplauso com reservas a este plano e defendendo, tal como quanto estar, prioridade para a reposição das ligações entre os distritos para que possamos ter todo o país ligado por comboio. Próximo participante aqui no Fórum TSF é a Máquina da CP. Já tentámos ouvir na primeira parte do Fórum e isso não foi possível. Vamos ver se agora conseguimos escutar o Jorge Ferreira, que nos liga de Coimbra. Bom dia.
Olha, a minha participação era no intuito de perguntar o meu testemunho em relação a que é o Ministério. Já trabalho no Ministério há 30 anos e acho que estes anúncios de investimento no Ministério pecam é por tardios. No que diz respeito à ligação de alta velocidade entre Lisboa e o Porto, acho que a ligação devia de contemplar entre o Porto, Lisboa, Évora, Beja e Faro. Se calhar fazia mais sentido ligar o país norte a sul com uma ligação de alta velocidade. Se calhar ia comatar outras falhas, até relacionado com o transporte aéreo, fazer ali outra utilização do aeroporto de Beja e utilizar o transporte de alta velocidade através da ferrovia. Até se falar aqui muito também na questão da Vitória, os técnicos, eu sou um simples ferroviário, melhor limite-me a conduzir como hoje, mas tenho conhecimento na área do que respeito a certas situações técnicas. E uma delas é a Vitória, acaba por ser uma não questão, não só pelo facto do investimento. Hoje em dia existe tecnologia que permite que os comboios possam circular em linhas com vitórias diferentes e que existe equipamentos que fazem a mudança da dimensão do bogie para se ajustarem na mudança de umas agulhas, fazem mudança de bogie e podemos passar uma vitola estandarizada para uma vitola ibérica e vice-versa. A questão também da tensão, diferenças de tensão, também é que existem os equipamentos, as máquinas hoje em dia podem ser concebidas com tensão, portanto podem dar com uma tensão, no caso de Portugal, dos 25 mil volts, como podem dar com tensões diferentes.
Aí estamos a falar de eletrificação da rede.
Na parte da eletrificação da rede. No que diz respeito também à ligação das principais capitais de distrito. Pois isto já houve, deixou de haver e espero bem que volte a haver no futuro, nas próximas décadas. E a eletrificação não sei se será o único caminho. Na Alemanha existem linhas ferroviárias que utilizam e estão a apostar nisso, nos comboios de hidrogênio. Acaba por ser um transporte amigo ambiente, a infraestrutura existe. É só preciso a máquina que seja lá colocada, que seja uma máquina que utilize como fonte de energia o hidrogênio para assim movimentar os comboios. Por isso, acho que a eletrificação, nas linhas que existem, se calhar faz sentido, mas em linhas novas que possam ser pensadas já com esse tipo de locomoção. E no que respeita ao investimento na ferrovia, como sou aqui da zona de Coimbra e existe uma situação, havia aqui um comboio que era centenário, no Ramal da Ousã, e acabou-se por desmantelar a linha e tentar impor agora, neste momento, acho que foi recentemente entregue a empreitada para fazer o metro mondego, mas utilizando autocarros elétricos. Por isso, vai um bocado em contrassentido com o investimento no caminho de ferro. Investe-se caminho de ferro, não sei se investimento em caminho de ferro, mas em linhas centenárias desmantelam-se e acaba-se por colocar transportes rodoviários e não sei qual o interesse. Basicamente, era isto que queria dizer. Obrigado, bom dia.
Obrigado, Jorge Ferreira, contributo deste maquinista da CP há várias décadas, nos liga de Coimbra. Deixa-nos aqui também mais dados para esta reflexão que hoje fazemos no Fórum TSF. Bom dia, Sr. Presidente Helder Silva, é o Presidente da Câmara de Mafra, lidera os autarcas sociais-democratas. Ora, está aí numa das zonas servidas pela linha do Oeste, que tantas dores de cabeça tem dado. Como é que olha para estas propostas do professor Costa e Silva? Com aplauso? Ou com aplauso, como algumas reservas, como nos deixou aqui o seu colega autarca Rui Santos.
Bom dia, Manuela Cássio, bom dia ao Fórum também, a todos os nossos ouvintes da TSF, e obrigado pelo convite. Como é que eu vejo? Eu ontem estive na apresentação na Gulbenkian do Plano Costa e Silva e ouvi, de facto, o engenheiro Costa e Silva a falar nas várias propostas, entre elas a ferrovia e a mobilidade. Nós, autarcas, estamos fartos de promessas. É um bocadinho aquilo que nós sentimos. Sentimos um desinvestimento brutal, não deste governo, mas dos governos, praticamente no pós-25 de Abril, os ditos governos democráticos do nosso país têm desinvestido consecutivamente na linha férrea, na ferrovia, e tem havido um investimento quase exclusivamente na rodovia. É certo é que o desenvolvimento do país não se compadece só com investimentos de rodovia e particularmente no interior do país, mas não só. Sendo Mafra, que é o meu concelho, também o concelho do litoral, próximo de Lisboa, o serviço em termos de ferrovia é péssimo, através da linha do Oeste. Portanto, para os meus colegas, que muitas das vezes vêm também nos fóruns político-partidários reclamar mais investimento na ferrovia no interior, que têm toda a razão, mas também os colegas do litoral, os autarcas do litoral, sentem exatamente o mesmo, porque não só em termos de linha, mas também, mas principalmente em termos de material circulante, de facto está velho, está degradado, está inoperacional e o serviço que prestam é um serviço de baixíssima qualidade. Agora, futuro, dizer também no fórum que de boas intenções está um inferno cheio, porque nós temos visto, não só na ferrovia, mas também noutras infraestruturas importantes, como o aeroporto, por exemplo, estamos fartos de projetos, estamos fartos de gastar dinheiro, milhões de dinheiro em projetos e depois não passamos do projeto para a obra. Antes de entrar em detalhe sobre o plano, dizer também que, do ponto de vista pessoal, isto é muito pessoal o que vou dizer, mas enquanto autarca também, enquanto pensador, de alguma forma, e opinador, que deve ser, parece-me que a questão de Portugal deixar de saber fazer no que diz respeito à metalomecânica pesada, lembro-me das empresas que nós tínhamos e que sabiam fazer, desaprendemos. E também a organização que neste momento existe no que diz respeito à gestão das infraestruturas e à gestão também do material circulante, particularmente as infraestruturas, com uma grande empresa que se designa Infraestruturas de Portugal, onde foram colocadas antigas empresas que detinham este conhecimento e esta responsabilidade, transformou numa macroempresa que tem grande dificuldade também em gerir a infraestrutura. Portanto, não sabemos fazer, não temos sabido fazer e não temos sabido gerir. Isto em termos de retrospectiva, agora.
E quanto a estas propostas concretas, acabou de dizer que de boas intenções estão os autarcas cheios, mas estas boas intenções também são boas propostas ou nem por isso?
Olha, tem boas propostas. As ligações ferroviárias entre todas as capitais de distrito, elas já existiram no passado, como há pouco quem me antecedeu, o maquinista, dizia bem, muitas das linhas foram desativadas, nós deixamos também cair, essencialmente por desleixo, porque muitas das vezes argumentava-se com a falta de, neste caso, de pessoas para poderem utilizar, de utentes, os transportes e depois, como não eram rentáveis, fechavam-se. Isso tem sido, para mim, uma estratégia errada e, por isso, estas religações das capitais de distrito parece-nos a nós que deve ser uma concretização a acontecer tanto a curto, médio prazo. A reativação da rede ferroviária ibérica, eu diria, eu não sei, é porque isto tem, porque é que tem demorado tanto tempo, assim como a questão das bitolas, como muitas das vezes tem falado, a bitola europeia, a bitola ibérica. Eu bem sei que neste momento é impossível para nós, não temos dinheiro para fazer uma transição para a bitola europeia, porque queria dizer que nós tínhamos que mudar todo o nosso ferrocarril que temos em Portugal, e a própria Espanha funciona, do ponto de vista estratégico, como um tampão para Portugal. Isto tem sido histórico, esta nossa sermos reféns, dito de outra forma, dos espanhóis. Nós só conseguimos meter na Europa, por exemplo, a questão de mercadorias, quando os espanhóis querem e nos deixam passar. Portanto, há de facto aqui, assim, uma subalternização, uma subserviência, que o desejável era caminharmos para a bitola europeia, mas acredito, e ouvi o engenheiro Costa e Silva dizer, e muito bem, que esse desejo não pode passar de um desejo neste momento, porque não há dinheiro para fazer também a alteração de todas as vias que nós temos instaladas no nosso território.
E quanto aí à sua linha do Oeste, acha que será desta que as coisas vão mesmo em frente?
Ouça, nós já andamos há muito tempo com várias datas marcadas para arranque dos trabalhos. Parece que é sempre no mês que vem, mas o que é certo é que ainda não arrancaram. Eu estou certo que poderá ser desta, conjugando todos os esforços, as pressões que têm existido, mas a linha do Oeste continua com uma debilidade grande que tem a ver com a ligação entre Malveira e Meleças, onde, de alguma forma, andamos para trás e tiramos atratividade à própria linha. Esta linha devia ligar da Malveira, do meu concelho de Mafra, até Loures, e fazer a interligação, não pela via de Sintra, mas eventualmente pela via tanto norte, da Azambuja, por exemplo, ou no interface que poderia existir em Loures entre o metro e tanto o transporte pesado de superfície como é o comboio. Portanto, vai ser melhor, mas não vai resolver, porque em termos de tempo, e as pessoas naturalmente querem deslocações rápidas, vai existir também alguma deficiência nesta requalificação, se bem que tem grandes vantagens em termos do aumento do número de comboios. Vamos passar de 8 para 24 comboios por dia, o que é de facto muito relevante, e é um investimento de 106,8 milhões de euros. Portanto, há um prazo do quarto trimestre de 2020 para arranque das obras. Aliás, este era o prazo inicial para conclusão, mas agora já estamos no quarto trimestre de 2020 para arranque, e nós, autarcas aqui da área metropolitana e do Oeste, julgamos que será desta, mas tem debilidades, como vos disse. Fala-se muito também da expansão e reorganização dos metros de Lisboa e do Porto. Eu, autarca da área metropolitana, mas também presidente dos autarcas social-democratas, desejamos que tal aconteça, porque há necessidade de pequenas interligações, como é o caso de Loures até Odivelas, dou este exemplo, mas também o fecho de alguns circuitos em Lisboa, eventualmente o alargamento ainda para outros troços, mais para o lado de Vila Franca, por exemplo, poderão ser a curto prazo o de Loures, mas a médio e longo prazo a ampliação do metro de Lisboa será sempre bem-vinda e nós apoiamos, assim como o do Porto, que também já foi anunciado. Portanto, mas desejamos que haja equidade naquilo que é o investimento em todo o território, porque o interior não pode continuar a ficar esquecido. Por exemplo, a passagem pela reativação de algumas linhas que já foram desativadas poderia e devia ser enquadrado dentro deste pacote do Plano Costa e Silva. Portanto, Manuel Acácio, esta é a visão de um autarca da área metropolitana de Lisboa, mas que também tem a responsabilidade de falar pelos autarcas social-democratas, e eu penso que da auscultação que tenho feito aos meus companheiros e colegas, é este o nosso sentimento.
Obrigado.
Achamos que são boas ideias, mas queremos ver passar da teoria à prática, e temos reservas porque estamos fartos de ser embalados, se quisermos, para não dizer enganados, com adiamentos sucessivos, e que queremos e esperamos que este seja de vez.
Obrigado, Sr. Presidente Helder Silva, Presidente da Câmara de Mafra, lidera os autarcas sociais-democratas. Aqui também um aplauso, mas com algumas reservas e algumas dúvidas e pedidos de passem das palavras aos atos, a avaliação aqui das propostas do professor Costa e Silva. Peço desculpa aos nossos ouvintes Henrique Neto e Luís Figueiredo, estão já aqui alguns minutos à espera. Peço-vos mais um pouco de paciência, porque importa ir agora ao encontro do professor Francisco Ferreira, Presidente da ZER, Associação Sistema de Resto Sustentável. Tem uma reunião daqui a pouco e mesmo assim conseguiu encontrar aqui um pouquinho para participar neste debate. Francisco Ferreira, em termos ambientais, a aposta na ferrovia é a aposta certa?
Bem, eu penso que, sem dúvida alguma, que a aposta na ferrovia é o caminho certo. Agora, é preciso realmente nós termos algum bom senso entre a oferta e a procura, porque nós realmente, como já foi dito, fizemos um grande investimento na rodovia e obviamente perdemos muitos passageiros e muitas ligações ao longo do tempo. Mas eu dava nota de algumas circunstâncias. Primeiro, olhamos para o avião. A ligação que tem o maior número de passageiros antes da pandemia é a ligação Lisboa-Madrid. Mais do que, por exemplo, Lisboa-Porto, em termos de avião, e estamos a falar de mais de 1 milhão de passageiros a ano. E, portanto, Portugal está efetivamente numa ilha, do ponto de vista das mercadorias e dos passageiros, que tem que ser ultrapassada. A ligação Lisboa-Porto é, sem dúvida, uma excelente novidade, e é absolutamente fundamental, porque aí há procura e é preciso responder com oferta de qualidade, mas é preciso também, muito rapidamente, ainda com uma velocidade não tão alta, mas no futuro com uma velocidade alta, fazer a ligação de Portugal ao resto da Europa. Absolutamente essencial se quisermos falar de descarbonização e se quisermos realmente fazer um investimento relevante. Depois, e por outro lado, é absolutamente crucial quando olhamos para quando falamos de ligar as capitais de distrito, temos aqui também que traçar prioridades. Eu percebo que o interior deva receber, sem dúvida, uma grande atenção. Mas se eu vou gastar milhões de euros para ter uma linha ferroviária que é depois utilizada de uma forma muito diminuta, e se vou ter também transporte pesado ecológico, amigo do ambiente, a hidrogénio, com veículos elétricos para fazer este tipo de trajetos, eu tenho que ponderar muito bem este balanço entre a oferta e a procura. E convém não sermos demasiado populistas nestas decisões, a dizer vamos ligar todas as capitais de distrito. Há, sem dúvida, casos mais importantes do que outros e, por exemplo, nas zonas metropolitanas, nas áreas metropolitanas, o comboio tem que melhorar muito de qualidade, o serviço tem que demorar muito menos tempo. Por exemplo, na região oeste, como se falou, um serviço mais rápido, mais eficiente, mais confortável. Não vale a pena, às vezes, fazermos apenas estes anúncios, vale a pena irmos com calma para ponderarmos os dados daquilo que é uma mobilidade mais sustentável e que dê a resposta fundamental, que é as pessoas poderem ir de forma confortável e eficiente da cidade A à cidade B. É isso que é fundamental, tendo em conta o nosso país, bem ou mal construído, com a história da rodovia, infelizmente, aí com o caminho errado que foi seguido, mas vamos com ponderação. É sem dúvida uma boa notícia, mas que tem de ser concretizada melhor para se definir um calendário que seja efetivamente viável e não seja mais uma herança muito cara para todos, porque resolvemos não apostar em alguns elementos, que aliás o Carlos Cipriano também focou, podem ser absolutamente indispensáveis para o funcionamento da ferrovia no futuro.
Obrigado, professor Francisco Ferreira, pela participação no Fórum TSF. Francisco Ferreira representa a Zero, a Associação Sistema Terrestre Sustentável. Bom dia, Henrique Neto, empresário de Grande Lisboa. Peço desculpa por estes minutos de espera. Utilizando as palavras de Francisco Ferreira, esta é, em sua opinião, uma boa notícia?
Se fosse uma notícia, seria boa. Mas eu explico-me. Antes de mais, tenho uma declaração de interesses. Eu sou um dos subscritores do manifesto sobre a ilha ferroviária e falo aqui em nome desses subscritores. E como o tempo é escasso, sabemos-lo todos nestes debates, eu desafio-os aqui a TSF a organizar um debate entre um membro do governo, o professor António Costa Silva, e um ou dois ou três representantes do manifesto, onde se possa, frente a frente, e sem mentiras, e sem meias-verdades, discutir o essencial deste problema. E o essencial é que, não apenas o governo, mas também o Dr. António Costa Silva, que inicialmente iniciou um discurso e depois disse que se deixou convencer, mas sem dizer quais as causas porque se deixou convencer, quais as razões, fala de novas tecnologias, mas não diz quais, fala que é possível chegar com mercadorias portuguesas à França ou à Alemanha, quando, com bitola ibérica, o que toda a gente sabe que não é possível, a Alta Europa tentou durante um ano e não conseguiu, desistiu, a Alta Europa e as outras empresas nacionais exportadoras estão a prever que o transporte por caminhão se vai tornar cada vez mais difícil para a Europa e veem com grande angústia que o governo tenha decidido, este governo decidiu, porque os anteriores tinham decidido de maneira diferente. Na Cimeira de Figueira da Foz foi acordado com a Espanha um investimento nacional em bitola UIC, quer dizer europeia, e ligações com datas com a Espanha, e agora o governo português diz que a Espanha não fez nada, pois não, porque o governo português não construiu um quilómetro de ferrovia em bitola UIC. E os espanhóis andam há 20 anos a construir linhas com bitola UIC, porque é que eles iam ligar Portugal em bitola UIC se nós não temos um quilómetro feito? Por outro lado, as mentiras são muito claras. Uma das mentiras do governo, mudar toda a rede ferroviária portuguesa custa tanto dinheiro, não podemos pensar nisso. Mas quem é que alguma vez pensou mudar toda a rede ferroviária portuguesa? Os espanhóis não mudaram toda a rede ferroviária espanhola, mudaram as linhas que ligaram a França, quer no País Vasco, quer a partir de Barcelona. E têm uma forma, e isso existe tecnologia para o fazer, para, em pequenos troços, ligar as duas ferrovias, e foi isso que fizeram. Portugal é o único país da União Europeia que tem o que está isolado da Europa, por não ter, ou não aceitar, mudar pelo menos uma linha. A linha de Aveiro à fronteira e depois a Salamanca não custa essas fortunas que passam a vida a enganar os portugueses. E quanto à linha Lisboa-Porto, e depois enganam com a linguagem. Falam em alta velocidade e depois corrigem em velocidade relativa. Mas não dizem que quantos quilómetros por hora? 300, 350, 250, 200? Porque isso quer dizer se concorre com o avião ou não concorre com o avião. Por outro lado, o governo organizou a modernização, aliás, os governos anteriores, desde Joaquim Ferreira do Amaral, que andou a modernizar a linha do Norte. Gastaram 1.500 milhões a modernizar a linha do Norte. Ora, continua a haver 3 horas para ir de Lisboa ao Porto, tal como há 30 anos. Nem sequer aprenderam com aquilo que andaram a fazer de errado durante os últimos 20 anos. A modernizar as linhas. E depois dizem, primeiro eletrifica-se. Depois de eletrificar, põe-se os sistemas de segurança. Depois tiram-se as curvas para ter comboios de 740 metros. Quanto custa este modelo de construir uma linha ferroviária aos bocados, ao longo de anos? Em vez de construir uma linha nova, e se constrói uma linha nova, porque creio vão construir a linha nova em bitola ibérica. Porque a bitola europeia custou mesmo que uma linha em bitola ibérica. E porquê que raio a União Europeia definiu a interoperabilidade de todos os comboios na União Europeia? Todos o fizeram, nos países do leste, da Espanha, todos, e mais os governos regionais espanhóis, todos eles acordaram mudar a bitola. Portugal, ou melhor, não foi Portugal, foi este governo, descobriu, não sei em que, e eu vou explicar uma questão, porque penso porque é que descobriu. Descobriu que a bitola ibérica era o suficiente, mas não explica às pessoas como é que vai fazer a ligação. E com isto impede o investimento estrangeiro em Portugal. Não há nenhum investidor estrangeiro com juízo, que fale, por exemplo, com a Auto Europa, que vai investir em Portugal sem ter uma ligação à Europa para exportar e importar os seus produtos. Agora, uma razão. Isto é tão absurdo, tão absurdo, tão absurdo, que só pode haver uma razão que o governo não confessa. Quando venderam a CP Carga à Medway, eu não posso prová-lo, mas há de certeza um acordo de não investir na bitola UIC durante X anos. Porque uma empresa estrangeira da dimensão da Medway não iria investir em Portugal comprando a CP Carga e sabendo que o programa europeu é de mudança da bitola, sem se assegurar previamente que o governo português não mudaria a bitola durante X anos, 10, 20, 30 anos. E termino dizendo outra coisa. Quando se constrói um comboio, quando se investe na ferrovia, faz um investimento para 50 anos, 100 anos. A nossa ferrovia tem 150. Como é que é possível que alguém pense fazer investimentos para 10, 20 anos e, daqui a 20 anos mudamos para a bitola UIC? Isto é doido. O governo anda a mentir aos portugueses, anda a desinformar os portugueses e tem que haver uma razão, e do meu ponto de vista a razão é um acordo entre a Medway e o governo para não fazer investimentos em bitola UIC.
Agradeço então também o seu contributo para este debate, Henrique Neto, um empresário que nos liga de Lisboa e um dos subscritores do Manifesto Portugal, uma ilha ferroviária na União Europeia. Bom dia, professor Luís Figueiredo, escutando-nos em Lisboa, qual é a sua opinião?
Ora, muito bom dia a todo o auditório. Eu gostaria de agradecer o estudo ao professor Costa e Silva, ademais um conterrâneo do BIE. Gostaria de dizer que este governo tomou uma posição corajosa de finalmente, ao longo de muitos anos, investir a sério na linha. Penso que deveria haver um debate mais alargado com a sociedade civil, porque o problema levantado pelo professor Henrique Neto é algo de muito importante. E se cometemos um erro, vamos pagá-lo durante mais de 100 anos. E gostaria de dizer que a única pessoa capaz de poder falar verdade aos portugueses e poder mudar as circunstâncias em que estamos envolvidos é, de facto, o nosso ministro Pedro Nuno Santos. Mas há algo que eu queria dizer e que falta. É inaceitável que não seja equacionado que uma linha que sirva o Algarve. Não mais o Algarve pode aceitar que fique fora das alterações da linha ferroviária nacional. É uma vergonha que o país e a zona do país que mais lucros tem com a indústria do turismo esteja na situação em que está. Era isso que eu queria dizer. O Algarve necessita imperativamente de uma linha. Portugal precisa que o Algarve seja acessível a todos aqueles que queiram para lá ir. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Luís Figueiredo. Passo a palavra ao Carlos Lopes, consultor, está no Porto. Bom dia.
Está sim, muito bom dia. Permita-me cumprimentá-lo assim, aos ouvintes da Rádio TSF. Eu fui convidado a estar presente ontem na Fundação, porque fui uma das pessoas que apresentei algumas ideias e que ficaram refletidas naquilo que foi ontem dito pelo professor Costa e Silva, na apresentação que fez do Plano de Recuperação Económica, e também ouvi com atenção, como todos os presentes, o discurso final do Sr. Primeiro-Ministro, que indicou uma situação que partilho com os ouvintes. Referiu o Sr. Primeiro-Ministro um caso que eu conheço bem, que é a fábrica de pneus Continental, que tem por dia centenas de caminhões a fazer transporte de caminhões, de pneus, e utiliza uma pequena ponte que nem sequer é metade da Avenida de Berna. E por isso, isto durante os anos que é complicado o trânsito entre Trófio e Famalicão, e por conseguinte os próprios alemães estão a continuar a investir, mas estão já a avisar também não só a Câmara Municipal de Famalicão, como também o Governo Central, de que irão modificar as suas intenções de investimento para outro país, caso não seja feito a prometida circular e uma nova ponte. Uma outra circunstância que tem a ver com a ferrovia. Partilho a minha posição ontem, em que saí no primeiro comboio Alfa do Porto, que chega a Santa Polónia às 9h30, como toda a gente sabe, a oportunidade de apanhar um metrô em azul para sair São Sebastião para a Fundação. E repare, quem sai às 6h30 da manhã e chega à Fundação, perto da Praça de Espanha, no centro de Lisboa, às 7h20. Por conseguinte, isto é um exemplo de que, efetivamente, a mobilidade nas cidades, a rodovia, a ferrovia é necessária. Por isso, quando se diz que neste momento levamos no Alfa 3 horas e que é possível, através de um comboio rápido, fazer 2 horas, pois toda a gente aplaude essa iniciativa. A ligação das capitais, de distritais, olha, uma linha que está interrompida, que é a linha do Douro, que vai até o Apeadeiro do Coa, que tem as figuras que são património mundial e com a possibilidade de ligar, lá está a Bitola, com a própria Espanha, por Salamanca, com grandes vantagens para o turismo. E também essa ligação via Barcelona para a França com a Europa. Porque, na verdade, nós estamos a reparar com esta pandemia que parte da nossa indústria tradicional, a têxtil, o calçado, que o Sr. Primeiro-Ministro também visitou, teve uma capacidade e tem uma capacidade de reindustrializar-se e de converter a sua produção e adaptar-se, tornar-nos o Portugal numa fábrica. E este otimismo, que houve a oportunidade pela primeira vez, por aquilo que eu tenho conhecimento, de um plano tão importante que vai servir para ser presente em Bruxelas e virem as primeiras subvenções de 15 mil milhões de euros e que em 7, 9 anos pode chegar aos tais 57 mil, que dará cerca de 6 mil milhões por ano.
E obrigado, Carlos Lopes, pelo seu contributo. Tenho que interromper o seu raciocínio. Estamos quase a chegar ao fim desta nossa viagem no Fórum TSF. Carlos Lopes foi um dos que contribuiu com ideias para este plano e falou aqui também da linha do Douro. Ora, vai ao encontro da opinião do nosso ouvinte José Augusto, que participa no debate online com esta opinião. E a ligação internacional linha do Douro por Barca d'Alva. Novamente vai cair no esquecimento?